בעזרת השם, דף נון בית, תתרג'י ברכות, עולה פסובי, ואם זה נובדף, שלום עליכם. סמוס דף נון בית, נא, סגונדה ליה. וסברי בית שמאי, דברכת היום עדיפה. תראו, דה בא שלנו שוב פסדו, איתרי בית שמאי ותילל, איתרי אוטרוס. ודה בא שכי סטרעתה, ג'דוג'י השבת, ודו יום טוב, כי יש משווה איזה קידוש. איתרו הפרגונדה, כל ברכה בסוף האס פרימירו, ברכה דו ויניו, בורא פרי הגפן, או הברכה דו ג'יה, מקדש השבת, נו שבת, מקדש 20 הזמנים, נו יום טוב. בתירג'יס, פייס פרימירו הברכה דו ויניו, דפויז הברכה דו ג'יה. בצ'מאי פעלה גנאו, פייס פרימירו הברכה דו ג'יה. תו פרגונדה גמרה, עשו אופיניו ג'י בית שמאי, אשן שביאו זה ספליקסויס, דאז אופיניו איזו שיר פסד. תו ואתה מפרגונדה גמרה ג'מא ברייטה. הנכנס דה בתו במוצאי שבת. הפסו שיגע מהקזה דלי דפויז דו שבת. ואיפה זה ההבדלה? איתו קומי לפייס, מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים, ואחר כך אומר ההבדלה. פייס פרימירו הברכה דו ויניו, דפויז הברכה דו פוגו, הברכה דו ולה, דפויז הברכה דו ספסריה, דו שרו, דפויז פורוץ' מה ההבדלה. ואיפה זה ברדה ג'יס, פרימירו איש פייס הברכה דו ויניו, דפויז הברכה דו ג'יה. הברכה דו הבדלה עם הברכה דו ג'יה, כי יש את אומכן דו שבת נסוע סעידה. מוצאי שבת, אינטרם. ואם אין לו אלא כוס אחד, אגור אוכל זה כמו שבינו שור פסד. הפסוע עשתה, פזה מאוגור הסדו השלישית. ידיק פזה מרכת המזור, ידיק פזה הבדלה, אתם בין. אינטרם, נוכל זו, ידיק אין קופו ג'ווינו סו. ידיק פזה כוס קופו ג'ווינו, וברכת המזור, ידיק בין ההבדלה. כמו כריפייס, תאו מניחו לאחר המזון, ומשלשן כולן לאחריו. פלסדר את הפייס ברכת המזון פרימרו, דפויז ברכת המזון פסס ברכות דאבזלה, היא בגובים. איתאו פרום דור עשו הסברית, הסברית יש פייס פרימרו הברכה דו ויניו, ודפויז הברכה דו ג'יה, דפויז הברכה דאבזלה. היא בית שמאי, נו סוסטיין דסי, בית שמאי ג'יס פייס פרימרו הברכה דו ג'יה, דפויז הברכה דו ויניו. Pergunta para mim, mas de Betchamai, Dilma Betirelli? Qual é a pergunta? De onde você vê que essa breta vai como Betchamai para você perguntar uma contradição? Talvez essa breta vai como Betirelli. Betirelli sustenta que faz a bracha do vinho primeiro, depois a bracha do dia. Como falou essa breta? Para uma louça da cadata. Não pode ser que essa breta vai como Betirelli. Por quê? Dectane maior, vai acarcar com o Samim. Essa breta fala, faça primeiro a bracha da vela, depois a bracha da especiaria. O mais chamado lei de Ita Asvará. Betchamai, quem é que fala assim? Faça primeiro a brachá da vela, depois a brachá da especiaria. É Betchamai. De tal como fala essa breta, marabiudá, farabiudá. Quando é que lecou Betchamai ou Betirel ala mazon, que betchilá ve ala avdalá shei basof, amanech lecou ala maor ou besamim. Farabiudá. Qual é a discussão entre Betchamai e Betirel sobre a avdalá? A discussão é essa. O que a pessoa fez primeiro? A bracha da vela ou a bracha da especiaria? Bet Shammai omri maor b'achar kach b'samim. Fala Bet Shammai, primeiro faz a bracha da vela, depois a bracha da especiaria. O Bet Hillel omri b'samim b'achar kach maor. E Bet Hillel faz a bracha da especiaria primeiro, depois a bracha da vela. Vamos explicar isso na sequência, por que essa discussão. Então, essa breita fala com Bet Shammai, faz a bracha da vela primeiro, depois a bracha da especiaria, né, Bet Shammai. Mesmo assim, diz a Braita, faça a brachá do vinho primeiro, depois a brachá do dia, depois a brachá da Avdalá, e essa não é a opinião de Betchamai na nossa Mishnah. Pergunta para o meu, mas de Betchamai é livre de Rabiudá. O Dilma Betilele é livre de Rabimei. A Gmará falou, essa Braita de Edis que trouxe a pergunta, vai como Betchamai, porque a Braita fala, faça primeiro a brachá da vela, depois a brachá da especeria. Pergunta, mas como é que você sabe que essa breta vai como Bet Shammai, como o Rebbe Yudai explicou? Talvez essa breta vai como Bet Hillel, como a nossa Mishnah disse, como o Rebbe Meir sustenta. A nossa Mishnah vai como o Rebbe Meir. E a Mishnah sempre fala, conforme o Bet Hillel, faça a brachá da vela primeiro, depois a brachá da especiaria. Então pode ser que essa breta, que a Gemara trouxe agora, vai como Bet Hillel. E Bet Hillel sempre fala, diga a brachá do vinho primeiro, depois a brachá do dia. Então não tem pergunta para a opinião de Bet Shammai. Talvez essa breta vai como Bet Hillel. Na louça da cadata não faz sentido falar assim também. Dictane Achabimat Nitin. Porque a nossa Mishnah disse, Bet Shammai Omrim, para Bet Shammai, Neiro Mazon, Besamim Ve Avdala. A Mishnah se trata do caso que a pessoa tem um copo de vinho só para o Birkat Amazon e também para Avdalá. Diz Beit Shammai, faça a brachá do vinho primeiro, depois a brachá da vela, depois Birkat Amazon, depois Bessamim, depois a especiaria, depois a Avdalá. Então primeiro vela, Birkat Amazon, depois disso a brachá da especiaria, depois por último a Avdalá. Betirel Omrim, fala Betirel, Ner, primeiro faça a brachá da vela, o Bessamim, especiaria, Mazon, Birkat Amazon, e depois a Avdalá. Então, na nossa Mishnah, quando tem que fazer o Birkat Amazon com o mesmo copo de vinho que a pessoa vai fazer a Avdalá, a Mishnah diz, faça o Birkat Amazon no meio. E essa Braita que a gente viu no começo do Shiur, diz que é diferente. E menos ele a Kosahad, mas ele colhe a Amazon no Mishashan Kulan Acharav. Essa Braita falou, se você vai fazer Birkat Amazon e Avdalá com o mesmo copo de vinho, faça primeiro Birkat Amazon, depois todas as brachot da Avdalá. Isso não é como a nossa Mishnah, não é como o Rebbe Meir. Conforme o Rebbe Meir coloca o Birkat Amazon no meio, entre as brachot da Avdalá. Então essa Braita não vai como o Rebbe Meir. Tem que ir como o Rebbe Judá. E se a Braita falou que faça a brachá da vela primeiro, depois a brachá da especiaria, a Braita vai como Beit Shammai. Beit Shammai que sucede assim, disse Rebbe Judá. E volta a pergunta. Shumera Beit Shammai, veriba de Rebbe Judá, o Mikoma como caixa. Então volta a pergunta. Qual é a pergunta? Na nossa Mishnah, Rebbe Judá diz, Beit Shammai falou, faça a brachá do dia primeiro, depois a brachá do vinho. Essa Braita que a gente viu no começo do show vai como Beit Shammai, como a gente acabou de provar. E a Braita não falou assim. A Braita disse, faça a brachá do vinho primeiro, depois a brachá da Avdalá. A brachá da Avdalá é a brachá do dia. Tem a ver com a santidade do Shabbat que está saindo, a gente tem que honrar o Shabbat na sua saída. Então, por que Beit Shammai não diz, faça a brachá da Avdalá primeiro e depois a brachá do vinho? Responde o seguinte. Kassamri Beit Shammai, Shani Yule Yoma, Meapuke Yoma. Quando Beit Shammai falou, faça a brachá do dia primeiro e depois a brachá do vinho, é na entrada do dia santificado. A entrada do Shabbat, na entrada do Yom Tov. É diferente a entrada do dia santificado e a saída. Yule Yoma, Kaba de Mekadmina Le Adif. Quando você vai honrar o Shabbat na sua entrada, antecipe a brachá do dia. Antecipe para você demonstrar que você está feliz que o Shabbat começou. Então, quando o Shabbat está entrando, faça a brachá do dia primeiro, depois a brachá do vinho, fala Beit Shammai. Quando o Shabbat está saindo, você vai fazer a Avdalá, atrase a Avdalá. Que ele redelou leve, alam que masui. Para não parecer que a pessoa está feliz que o Shabbat terminou, como se o Shabbat fosse um peso para a pessoa, então faça a Avdalá por último. Faça primeiro a brachá do vinho, por último a Avdalá, para demonstrar que você quer atrasar a saída do Shabbat. Pergunta: o que a gente acabou de falar? Que essa brita vai com o Beit Shammai. E a pessoa tem que fazer Birkat Amazon com um copo de vinho e tem um problema. Ele tem um copo de vinho só para o Birkat Amazon e também para Avdalá. O que ele faz, como a gente acabou de ver. Você quer me falar que conforme Beit Shammai tem que fazer Birkat Amazon com um copo de vinho? Vietnã? A nossa amiga não falou assim. Balaim yain achar Amazon. Imen shamel autokos. Vimos ontem isso. A pessoa tem um copo de vinho só e ele terminou a refeição. Ele quer beber. Então, o que ele faz? Será que ele pode beber o vinho agora? Vai fazer Birkat Amazon sem o vinho? Beit Shammai Omrim, Mevarech Alayayin, Vechakach Mevarech Alamazon. Fala Beit Shammai que sim. My love, de Mevarech Ilavim, Vechatilei. Beit Shammai falou, você vai fazer a brachá do vinho agora, depois você faz Birkat Amazon. O que parece que ele vai beber o vinho agora e vai fazer Birkat Amazon sem vinho. Mas essa brecha que a gente acabou de falar que vai com o Beit Shammai, falou que a pessoa tem que fazer Birkat Amazon com o vinho. Uma contradição. Malô, de Mevarech Ilavei o Manachlei. Responde que não tem prova da Mishnah. Beit Shammai sustenta que tem que fazer Birkat Amazon com o vinho. O que Beit Shammai disse, faça a brachá do vinho agora, que ele pode fazer a brachá do vinho agora, fazer Birkat Amazon, e depois beber o vinho. Na Amar, a Mevarech Tzarech Sheiton, já foi ensinada, a pessoa que faz uma brachá para comer algo, para beber algo, tem que experimentar um pouco, pelo menos, depois da brachá. Para que a brachá se recaia logo sobre esse consumo, depois da brachá tem que experimentar. Como é que ele vai fazer a brachá do vinho, o Birkat HaMazon, e depois beber? Na detalhe, qual o problema? O que disse Beit Shammai é que a pessoa que quer beber o vinho agora, faz a brachá, borei pra Gefer, bebe um pouquinho, faz o Birkat HaMazon e depois bebe o resto. Isso que foi dito. Pergunta, minha marmar, tamo, gamo. Outra pergunta. Se a pessoa tem que fazer uma mitzvah com um copo de vinho, como Kiddush, Avdalah, Birkat HaMazon, se ele bebe desse copo, esse copo já se torna inapropriado para mitzvah, já foi bebido, não está um copo novo. Então, como é que ele vai beber o vinho antes do Birkat HaMazon? Ele vai estar invalidando de certa forma esse vinho, e depois ele vai usar esse vinho para o Birkat HaMazon? Acabamos de falar que não. Responde de Taim Leveade. Responde o seguinte: ele quer beber vinho antes do Birkat HaMazon? Fala Beit Shammai, ele pode. Ele pega o copo de vinho, faz a brachá de borei pra Gefen, passa um pouco de vinho para sua mão e bebe. Ele não vai estar invalidando o copo de vinho, ele não bebeu do copo de vinho. Então tudo bem. Depois do Birkat HaMazon, ele bebe o resto. Mais uma pergunta. Pergunta: o copo de vinho para uma mitzvah, como que Kiddush, Avdalah, Birkat HaMazon, precisa de um volume mínimo de um levit, 86 ml. Se vai passar o vinho para a mão dele beber, no copo sobrou menos do que um levit, e não vai ser um volume válido para o Birkat HaMazon, como é que ele vai fazer isso? Responde que não. De Navi Shleit Fei Mishure. No copo tem mais do que um levit. Então, mesmo que ele tirar um pouquinho, vai sobrar no copo um levit, ele vai poder usar esse copo para o Birkat HaMazon. Pergunta que o caso da Mishnah é que ele tem um copo de vinho só para fazer o Birkat HaMazon, não tem mais vinho. Então, agora entendeu aqui que ele tem um copo, ou seja, que ele tem um levit. E se ele beber um pouco do vinho antes do Birkat HaMazon, vai sobrar menos do que um levit. Como é que ele vai fazer isso? Responde que não. Treilo Have Umechad Nafish. Explica o seguinte, o caso aqui é que ele tem um copo de vinho só para fazer Birkat HaMazon. Nesse copo não tem dois Levi e outro. Se tivesse, ele podia dividir em dois. E ele teria dois copos de vinho. Ele tem, digamos, um levite e meio no copo de vinho. Ele não tem como dividir isso. O que sim, ele pode beber um pouco antes do Birkat HaMazon. Vai sobrar um levite ainda e vai fazer Birkat HaMazon. Não vai beber do copo de vinho, porque ele estaria invalidando esse copo para o Birkat HaMazon. Ele vai passar o vinho para a mão, vai sobrar dentro do copo, é um copo novo, um levit, no mínimo, e vai fazer o Birkat HaMazon com esse levit. Assim a Mara quer explicar aqui a opinião de Beit Shammai. Para a Mara que não é possível explicar assim, já disse Rabi Chia na Braita, Beit Shammai Omri Nevarech Alayayim Veshoteum, Vahakach Nevarech Birkat HaMazon. Rabi Chia falou na Braita, convém Beit Shammai, a pessoa pode beber esse copo de vinho antes do Birkat HaMazon, se ele quer. E vai fazer Birkat HaMazon sem o copo de vinho. Então, volta a pergunta. Daqui se vê que, conforme Beit Shammai, não é necessário fazer Birkat HaMazon com vinho. Assim falou Rabi Chia. E na Breta de Gênesis, que vai com Beit Shammai, se vê que sim, tem que fazer Birkat HaMazon com o copo de vinho. Uma contradição. E a treta Tanaim é livre de Beit Shammai. Conclui a Gemara, tem que ser, que é uma discussão dos Tanaim. Qual é a opinião final de Beit Shammai? Rabi Chia sustenta que a opinião final de Beit Shammai é que não tem que fazer Birkat HaMazon com vinho, e a Breita de Gênesis sustenta que tem que fazer Birkat HaMazon com vinho. É uma discussão dos Tanaim como fica a opinião final de Beit Shammai. Mais ainda, Beit Shammai Omrim, está na palavra, Beit Shammai Omrim, Notnim Le'adayim Ve'achakach Mozgim Et HaKos. Uma pequena introdução. Pela Torá temos várias leis de impurezas. Então, de modo geral, a gente sabe que tem impurezas mais graves, como a via volta a tomar, como o corpo do falecido, impurezas mais leves. Tem a via volta a tomar, o pai dos pais da impureza, que é o corpo do falecido. Tem ava tomar, o pai da impureza, que é um nível mais leve. Como a mulher nidá, a nevelá, um animal morto que não foi abatido, entre outros casos. E cada impurificação desce um nível de impureza. Se o Abatuma, o pai da impureza, impurifica alguma coisa, isso se torna um nível abaixo. Rishon Letuma, o primeiro grau de impureza. Se impurifica outra coisa, se torna Sheni Letuma, segundo grau de impureza. Se impurifica outra coisa, se torna terceiro grau, Shlishi Letuma. E assim por diante. algo laico, algo não santificado, tem no máximo segundo grau de impureza. Não tem terceiro grau de impureza. Só que a impureza mais leve de algo laico é segundo grau, shenir tuma. Algo santificado como a truma, a oferenda do Kohen, pode se impurificar como terceiro grau de impureza, não quarto grau. Um sacrifício que tem santidade mais alta ainda, pode se impurificar quarto grau. E a meihatat, a água da purificação da impureza do falecido, que é a água com as cinzas da vaca vermelha, parada do mar, pode se invalidar com o quinto grau de impureza também. Então tem várias leis. Os sábios decretaram que as mãos da pessoa, uma vez que a pessoa não presta atenção em tudo que encostou, as mãos, por padrão, são segundo grau de impureza. Então, isso é uma lei. As mãos da pessoa, pela lei rabínica, são segundo grau de impureza. Porque yadai maskariotem, a pessoa pode ser que encostou em algo impuro, então, sábios falaram, as mãos, segundo grau de impureza. Então, se as mãos da pessoa encostam em algo laico, não impurifica isso laico, porque, como a gente falou antes, seria terceiro grau de impureza, e não tem impureza de terceiro grau com relação a algo laico, mas tem com relação a algo santificado como um sacrifício, ou a truma, a oferenda do coelho. Então, se a pessoa não fez nitrat yadai, não purificou as mãos e encostou na truma, a truma se tornou terceiro grau e se impurificou. Pela lei rabínica. A gente falou que cada impurificação desce um nível de impureza. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, etc. Tem uma exceção à regra. Os líquidos. Se a pessoa tem as mãos segundo grau de impureza, encosta em algum líquido, pela lei rabínica, esse líquido se torna primeiro grau de impureza. Mesmo que as mãos são segundo grau, quando o líquido se impurifica, tem as leis como primeiro grau, como a impureza mais grave do que segundo grau. É um decreto rabínico. Então, onde vai precisar disso para se sugiar, a gente vai revisar esses conceitos também. Vamos começar. Fala Bet Shammai, notnim le'adayim ve'achakach mozgim et hakos. A pessoa vai comer pão, tem que fazer nitilat yadayim. Já vem o motivo da nitilat yadayim na sequência. Ele quer beber vinho. Fala Bet Shammai, faça primeiro nitilat yadayim, purifique as suas mãos, beba vinho e depois faça a motzi, depois coma pão. Por quê? Shim ata omer mozgim et hakos trilá, porque fala Bet Shammai, se você vai beber vinho primeiro, depois fazer nitilat yadayim, depois comer pão, tem um problema. Gzerá shema itamu mashkim shachuré hakos mahmat yadav. Se a pessoa está com as mãos impuras, segundo grau de impureza, ele vai pegar o copo de vinho para beber, pode ser que tem algum líquido na parte de fora do copo, pode ser que o copo está um pouco molhado na parte de fora, como a gente falou, as mãos são segundo grau, vai impurificar o líquido primeiro grau, que vai impurificar o copo segundo grau. Merziru veitamueta kos. A pessoa vai beber na refeição com um copo impuro, segundo grau de impureza. Fala, Bet Shammai, isso é proibido? Vamos dizer, por que é proibido na sequência? Então fala, Bet Shammai, primeiro purifique as suas mãos, você bebe o vinho, depois passa a motzi, come pão. Se você vai beber vinho primeiro com as mãos impuras, é segundo grau de impureza. Pode ser que vai impurificar o líquido fora do copo, o líquido torna primeiro grau, vem purificar o copo como segundo grau. E você vai beber durante a refeição com um copo impuro. Pergunta militar, Muyadai Makos. Por que Benjamin fala assim? As mãos impuras vêm purificar o líquido do copo, que vem purificar o copo. Por que Benjamin não fala mais simples? As mãos impuras vêm purificar o copo diretamente. Aqui na Muyadai Mishnioten, vem Shinio Seshlishir Bahuli. O copo é laico. Como a gente já falou antes, algo laico não tem como ter terceiro grau de impureza. Então, se as mãos são segundo grau, não vão impurificar o copo para ser terceiro grau. Mas podem purificar a água fora do copo. O copo está molhado. Possivelmente, vai purificar o líquido de fora do copo, que vai se tornar primeiro grau, que vai purificar o copo segundo grau. O Betirê não abriu, fala Betirê aqui não. Betirê disse então. Então, faça a nitilat yadayim primeiro, beba vinho, depois você come pão. Fala Betilel, mozgim et hakos ve'achakach notnim le'adayim. Fala Betilel, beba o vinho primeiro, depois faça a nitilat yadayim, depois coma pão. Por quê? She'im ata omer notnim le'adayim tchila, gzerah shema itamu mashkim shema yadayim, mahmat hakos Yahzeru e também te yadaim. Para Betiré tem um problema. Se Betchamai tem razão, o que vai acontecer? A gente vai fazer a Netirat Yadaim primeiro, beber vinho, com o copo, pode ser molhado, e depois comer pão. Fala Betiré, pode ser que a pessoa vai fazer Netirat Yadaim, mas está com as mãos puras. Mas pode ser que o copo é um copo impuro já, vai impurificar o líquido de fora do copo, que vai se tornar primeiro grau de impureza, que vai impurificar as suas mãos, segundo grau de impureza. Você vai comer pão com as mãos impuras, segundo grau de impureza. Então, vamos entender qual é a raiz dessa discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Antes disso, pergunta para Veritame Kos Layadaim. Por que Beit Hillel fala isso? Talvez o copo esteja impuro, vai impurificar o líquido de fora do copo para ser primeiro grau, que vai impurificar as mãos para ser segundo grau. Por que Beit Hillel não diz? Talvez o copo esteja impuro, vai impurificar as mãos. Mas em crime também Adá. Responde que a pessoa não tem como ser terceiro grau de impureza. Se o copo que a gente suspeita que está impuro é segundo grau, não vai impurificar a pessoa para ser terceiro grau. Essa impurificação não vai acontecer. Mas pode ser que o copo está impuro segundo grau. Vai impurificar o líquido de fora do copo para ser primeiro grau, que vai purificar as mãos da pessoa para ser segundo grau. E a pessoa vai comer pão com as mãos impuras. No Minitame, Mashkim, Shemeduchom. Se Beit Hillel suspeita que o copo está impuro, por que ele não suspeita que o líquido de dentro do copo vai se impurificar? A pessoa vai acabar bebendo o líquido impuro que está dentro do copo. Então explica aqui, a suspeita é que talvez a parte de fora do copo está impura. Talvez algo impuro encostou na parte de fora do copo, então não é a parte de dentro. Se a impureza encostou só na parte de fora do copo, somente a parte de fora está impura. A parte de dentro continua pura, então os líquidos de dentro continuam puros. Então vamos falar essa Mishnah. Se a parte de fora do utensílio se impurificou, somente a parte de fora está impura, a parte de dentro continua pura. Viramos a página. Tohove, Ognove, Osnove, Adav, Teorim. A parte de dentro está pura. A orelha de uma xícara, por exemplo, está pura. A borda está pura, a borda do copo. Você tem uma borda que dobra. E também a aba do utensílio está pura. Se a parte de fora de uma panela se impurificou, a aba continua pura. A parte de dentro também, a borda também. Somente a parte de fora está impura. Nitmar tocho, nitmar kulo. Mas se a parte de dentro do utensílio se impurificou, então a parte de dentro predomina, a parte mais importante do utensílio, então todo o utensílio se impurifica, automaticamente. Então a suspeita de Beit Hillel é que a parte de fora do utensílio encostou em alguma impureza. Se tornou o segundo grau de impureza, essa é a suspeita, que é a impureza mais comum. Aí, vai impurificar os líquidos de fora do copo, vai se tornar primeiro grau e vai purificar as mãos. Por isso fala a Beit Hillel, beba primeiro, depois faz Netirat Yadaim, depois coma pão. E não use esse copo durante a refeição. Bem, mas também, qual é a raiz dessa discussão de Beit Shammai e Beit Hillel? Então, Beit Shammai Savri, Asur Neshtamesh Beklish Nitmeu Achorav Emashkim. Fala Beit Shammai primeiro, é proibido usar um copo que a parte de fora dele se impurificou. A pessoa não vai usar isso. Por que é proibido? Porque fala Beit Shammai, pode ser que a parte... Precisa usar um copo que a parte de fora está impura? Tem um receio. Pode ser que o líquido de dentro do copo vai pingar até a parte de fora. E o copo está impuro, segundo grau, a parte de fora, vai impurificar o líquido para ser primeiro grau e vai impurificar as mãos da pessoa para ser segundo grau, xenile tumá, e vai comer a refeição com as mãos impuras. Então, fala Beit Shammai, é proibido usar um copo que a parte de fora está impura. Então, fala Beit Shammai, o que disse Beit Hillel nem começa. O que disse Beit Hillel? Faça primeiro, beba vinho primeiro, faça Netirat Yadaim e depois coma pão. Porque se você fizer primeiro Netirat Yadaim, beber vinho e depois comer pão, pode ser que o utensílio tenha a parte de fora impura e vai impurificar o líquido de fora do utensílio. Talvez o utensílio está molhado, vai se tornar primeiro grau de impureza e vai purificar as mãos da pessoa. Fala Beit Shammai, esse receio não existe. Porque, fala Beit Shammai, é proibido usar um utensílio que a parte de fora está impura. Então o utensílio todo está puro. Então fala Beit Shammai, faça Netilat Yadayim primeiro, beba vinho, depois coma pão. O Beit Hillel sabe, o Beit Hillel discute com o Beit Shammai. Mutar ishtamesh biklin shenitmiu achorav mashkim. Amin nitzutzot lo shchichim. Fala Beit Hillel, a pessoa pode beber de um copo que a parte de fora do copo está impuro. Numa parte de dentro, só a parte de fora está impura, ele pode usar. O motivo de Beit Shammai que proibiu isso não é comum. Fala Beit Hillel que vai pingar de dentro do utensílio para fora do utensílio, vai cair justamente fora do utensílio que respingou. Não é comum. Então fala Beit Hillel, é permitido usar esse copo. Então pode ser que esse é o copo que ele está usando agora. Ele quer beber vinho antes da refeição. Pode ser que esse é o copo que tem o lado de fora é impuro. Fala Beit Hillel, beba com esse copo, beba o vinho que você quer beber. Depois você faz Netilat Yadayim, coma pão. Porque se você primeiro fazer Netilat Yadayim, depois beber vinho com esse copo e depois comer pão, pode ser que você vai se impurificar. Se o utensílio tem o lado de fora impuro e está molhado do lado de fora, o líquido vai se tornar primeiro grau e vai impurificar suas mãos segundo grau e você vai comer pão com as mãos impuras segundo grau. E o motivo que estamos decretando Netilat Yadayim, a purificação das mãos antes da refeição, é justamente para que não tenha a impureza de segundo grau nas mãos. Assim explica aqui Beit Hillel. Davar Acher, fala Beit Hillel mais um motivo para sua opinião. Porque ele diz, primeiro beba o vinho, faça Netilat Yadayim e depois coma pão. Tem Netilat Yadayim Seudah. Porque fala Beit Hillel, temos que fazer Netilat Yadayim e logo depois comer pão. Não podemos interromper entre Netilat Yadayim e comer pão. Então, não como o Beit Shammai falou, que a pessoa vai fazer Netilat Yadayim, beber vinho e depois comer pão. Então, mais agora, por que Beit Hillel acrescenta esse motivo, que tem que comer pão logo depois da Netilat Yadayim? Por que isso é relevante aqui? Ele já falou um motivo antes. Vou explicar o que Amar leu Beit Hillel e Beit Shammai. Assim, Beit Hillel fala para Beit Shammai. Le didchu de amrito, asur leishtamesh beklish achurav tmeim de gazrina mishum nitzotzot. Afinal, a Riá Adifa, de ter retirado da Mseuda. O que Beit Hillel vai falar para Beit Shammai é o seguinte: mesmo se vocês vão discutir comigo, fala Beit Hillel para Beit Shammai, e vocês vão dizer que não, tem um receio, se a pessoa vai primeiro beber vinho, depois fazer retirada e depois comer pão, tem um receio, o receio que Beit Shammai falou antes, pode ser que o copo esteja molhado do lado de fora, a pessoa vai beber vinho antes da Netilat Yadayim, vai impurificar o líquido para ser primeiro grau, que vai impurificar o copo para ser segundo grau, etc. Fala Beit Hillel, mesmo assim, é melhor seguir a minha opinião. É melhor primeiro beber vinho, depois fazer Netilat Yadayim e depois comer pão, porque tem essa mitzvah de aproximar o consumo do pão a brachá da Netilat Yadayim. A lavagem das mãos tem que ser logo antes de comer pão, não pode interromper. Então fala, mesmo que vocês vão discutir o ponto de antes comigo, é melhor concordar comigo para fazer Netilat Yadayim e logo depois comer pão. Continua. Beit Shammai Omrim Mekanech. Agora, outra discussão de Beit Shammai e Beit Hillel sobre também a impureza. A pessoa, ele quer fazer Netilat Yadayim, quer fazer a lavagem das mãos antes de comer pão. Ele quer usar essa toalha como guardanapo durante a refeição. Então, diz Beit Shammai, tendo lembrado, Beit Shammai Omri, Mekaneh Redav Mamapá, Umanichar Ashulchan. Fala Beit Shammai, você pega essa toalha, coloca na mesa. Você secou as mãos com essa toalha, quer usar como guardanapo ou como lenço, coloque a toalha na mesa. Shima Taomer Ala Keset, Gzerah Shema Itamu Mashkim Shema Mamapá, Mahmata Keset. Porque fala Beit Shammai, se você vai colocar essa toalha na cadeira, pode ser que a cadeira esteja impura, vai impurificar a água da toalha, a toalha está molhada, vai impurificar a água para ser primeiro grau, que vai impurificar as mãos da pessoa depois para ser segundo grau, se ele vai usar isso como o lenço dele na refeição. Então, as mãos dele vão estar segundo grau de impureza. Ele vai comer pão com essas mãos, com essa impureza. Por isso fala Beit Shammai, coloque a toalha na mesa. Pergunta, Benitai, me aquece da mapa. Por que Beit Shammai diz isso? A cadeira vai impurificar a água da toalha que vai impurificar as mãos da pessoa. Por quê? Por que Beit Shammai não fala que a cadeira vai impurificar a toalha? Ah, então por que não? Ele clima e também clima. Então explica, a toalha é algo laico, não tem como ter terceiro grau de impureza. A suspeita é que a cadeira tem impureza comum de segundo grau, chinelo e tumá, e não é purificar a toalha para ser terceiro grau. Não, algo laico não tem impureza de terceiro grau, impureza leve demais para algo laico. Algo laico não é sensível a algo, uma impureza tão leve. O que sim é, a cadeira, que talvez é segundo grau, vai purificar a água da toalha para ser primeiro grau, que vai purificar as mãos da pessoa para ser segundo grau. Se você suspeita que a cadeira está impura, por que você não tem outra suspeita? Que a cadeira vai impurificar a pessoa que está sentada na cadeira, que vai encostar. Mas em crime também, Adam, como a gente falou antes também, a suspeita é que a cadeira é segundo grau, não vai impurificar a pessoa para ser terceiro grau. A pessoa não tem como ser terceiro grau de impureza. Somente trumar, sacrifícios, coisas santificadas. Então fala, Betchamai, você secou as mãos depois da litrada da e pega essa toalha e coloca em cima da mesa, para que não se impurifique. E Betrino fala, coloque na cadeira a toalha. Por quê? Betrino Omrim, ela aquece. Shima da Omer ala Shulchan, Gzera Shem Itamu, Mashkish, Mamapá, Mahmad ala Shulchan. Fala, Betrino, não coloque essa toalha na mesa, porque pode ser que a mesa esteja impura. Se a mesa está impura, vai impurificar a água da toalha para ser primeiro grau, e vai purificar as mãos da pessoa para ser segundo grau. Ele vai comer o pão com as mãos impuras. E fala, tem um outro receio. Pode ser que a mesa está impura, segundo grau. Vai purificar a água da toalha, que vai se tornar primeiro grau. E a água da toalha vai purificar algum alimento que vai encostar, e o alimento vai se tornar segundo grau. O alimento laico vai se tornar segundo grau de impureza, e a pessoa não deve comer isso. Se Betrino suspeita que a mesa está impura, por que não suspeita que a mesa vai purificar logo o alimento? Responde a Rabbi Shulchan Sheni Askina. Então, ele é de Mashkim. Então, explica como a gente já falou várias vezes: a suspeita que a mesa tem impureza comum de segundo grau, que não tem como impurificar o alimento para ser terceiro grau, porque o alimento laico não tem como ter terceiro grau. Mas pode impurificar a água da toalha para se tornar primeiro grau, que vai purificar o alimento para ser segundo grau. Bem, Maica, me fria. Qual é a raiz dessa discussão entre Betchamai e Betirel? Explica. Betchamai sabe, assur bechtamesh bechulchan sheni. Fala, Betchamai, é proibido usar uma mesa que é segundo grau de impureza. Zerai mishum ocharei truma. Por que Betchamai fala que é proibido? Porque talvez o coelho vai comer truma numa mesa dessas. O coelho vai comer a oferenda santificada dele numa mesa que é segundo grau. E a truma sim vai se impurificar como terceiro grau e vai se invalidar. Fala, Betchamai, para todos é proibido comer uma mesa que é segundo grau de impureza. Então, fala, Betchamai, essa pessoa que a gente está se tratando antes, que ele vai usar a toalha como o guardanapo dele, ele vai cumprir a lei, que, conforme Betchamai, de não usar uma mesa impura. Tu coloca a toalha na mesa, a mesa não vai impurificar a toalha, a mesa está pura. O Betchamai sabe, mutales também, beshulchan sheni, ochalei truma zrizime. Em que ponto Betirel discute com Betchamai? Fala, Betirel, é permitido que uma pessoa normal, não Cohen, ele coma numa mesa que é segundo grau de impureza. Então o Betirel leva em conta essa possibilidade. Fala, Betirel, talvez a mesa esteja impura segundo grau de impureza, não coloque a toalha na mesa. Fala, Betirel, pode ser que a mesa esteja impura, vai impurificar a água da toalha, que vai impurificar um alimento. Fala, Betirel, outro motivo para a sua opinião. Ele tira de daim lechurim na Torá. Fala, Betirel, o seguinte: pela Torá, não é necessário fazer tirar de daim, purificar as mãos para comer algo laico. Pela Torá, o algo laico não tem impureza de terceiro grau, então, shlishi letuma. A suspeita é que as mãos da pessoa são segundo grau de impureza, ele não tem que fazer tirar de daim para comer algo laico. Os sábios decretaram que todos façam Netilat Yadayim para comer pão, para que o Kohen, quando vai comer Trumah, também faça Netilat Yadayim antes de comer Trumah. O Kohen sim tem que fazer Netilat Yadayim antes de comer a oferenda dele, a santificada. Então os sábios falaram que todos têm que fazer Netilat Yadayim para comer pão, ou uma verdura que ele vai molhar na água. Então, mais da Barahel, o que isso vem acrescentar? Betel disse, mais um motivo para a minha opinião, que tem que colocar a toalha na cadeira, é porque não tem o conceito de Netilat Yadayim para comer algo laico. O que isso tem a ver? Então, aqui que Amre leu Betele Bet Shammai. Assim, Betele quis dizer para Bet Shammai. Vechi temru, mais naga be ochalim, de chanchina. Mais naga be yadayim de lo chanchina. Betele está falando para Bet Shammai. Se você for me perguntar, que Betele disse, é permitido usar uma mesa que é segundo grau de impureza, porque o coelho que vai comer trumá, ele é cauteloso por natureza, e não vai comer trumá nessa mesa. Vai comer trumá numa mesa só, que é pura. Então, se Bet Shammai perguntar para Betele, o que você diz? Que o coelho é cauteloso? Não temos que ter receios que o coelho vai impurificar a trumá? Por que então os sábios decretaram que todos façam netilat yadayim antes de comer pão e antes de comer uma verdura molhada? Por causa do coelho. Porque o coelho também faz a mesma coisa. Então, se Bet Shammai falar para Betele, você vê que a gente tem sim o receio sobre os coanim. Mesmo que eles são cautelosos, mas a gente tem receio sobre eles. Afiru achi adifa. Dele tirat yadayim lechulim natura. Mutav shitamiu yadayim delet deikar mideoraita. Vai tamu ochalim deit leu ikar mideoraita. Então, Betele fala, mesmo se você, Bet Shammai, vai ter esse argumento, e vai dizer, coloque a toalha na mesa, etc. Fala a Betele o seguinte, é melhor colocar a toalha molhada na cadeira. No máximo, o que vai acontecer? Que a cadeira está impura, vai impurificar a água da toalha, que vai impurificar as mãos da pessoa. Pela Torá, não tem nenhum problema que essa pessoa coma com as mãos impuras. Não tem o conceito de Nitrat Yadayim para comer algo laico pela Torá. Então, fala a Betele, isso é algo rabínico. É melhor que isso aconteça do que você vai colocar a toalha molhada na mesa e a água da toalha se impurificar e vai impurificar o alimento. Existe o conceito de impureza de alimentos pela Torá, mesmo de um alimento laico. Então fala para ele, é melhor colocar a toalha na cadeira, que no máximo vai impurificar as mãos da pessoa, do que colocar a toalha na mesa, que pode ser que vai impurificar o alimento. Impurificar as mãos da pessoa para comer algo laico não é um problema pela Torá. E purificar um alimento é sim um problema pela Torá. Então, fala Betele, é melhor colocar a toalha na cadeira. Continua. Bet Shammai Omrim Mechabdim. Outra discussão de Bet Shammai Betele. Então, Rabban fala Betele. Bet Shammai Omrim Mechabdim et habayit ve'achagach notnim leyadayim. Depois de comer pão, temos que fazer maim achronim, lavar as mãos. Fala Bet Shammai. Primeiro que varram o chão que eles estão comendo. Depois façam mais machronim. E Betele disse que não. Melhor fazer mais machronim primeiro e depois varrer o chão. Por que Betele fala para varrer o chão primeiro? Shima ta'omen notnim le'adayim t'chila nimtzata mafsidet ha'ochalim. Fala Betele, pode ser que no chão tem pedaços de comida com pedaços de pão que caíram no chão. E vão se molhar com mais machronim que vão fazer. E vão desperdiçar esse pão. Então, fala Bet Shammai, primeiro que barram o chão, depois façam mais machronim. Aba netilat yadayim Bet Shammai tchila lo svira leu, maitam mishum perunim. Isso fala Bet Shammai. Barram primeiro o chão, tirem os pedaços de comida do chão, e depois façam mais machronim, para não molhar esses pedaços. O Betele Nobrim, im shamash tamid hachamu, notem perunim, shesh bayim kazayit, maniach perunim shesh bayim kazayit. Fala Betele, o garçom, se ele é um sábio da Torá, é um Talmid Chacham, ele sabe das leis. Ele já vai ter tirado os pedaços grandes de comida do chão. Se o pedaço tem um kazait ou mais, 30 gramas ou mais, o garçom, se ele sabe das leis, já vai ter tirado esses pedaços grandes. O que vai sobrar são farelos. E é permitido desperdiçar farelos. Messael era Biuchana, como falou Biuchana, dama era Biuchana. Se é um farelo que tem menos do que um kazayit, é permitido desperdiçar isso. É permitido que se molhe. Então, fala Betele, você pode fazer netilat yadayim primeiro, e depois que terminem de varrer o chão, porque o garçom, se ele sabe das leis, ele já vai ter tirado os pedaços grandes de comida do chão, e não vai ter a proibição de desperdício, porque o que sobrou são farelos. Me marca, me vê, qual a raiz dessa discussão também? Do Betele sabe, assur e estamesh bechamar chamaz. Conforme Betele, é proibido usar um garçom que não sabe das leis. Então, a pessoa vai estar usando um garçom que sabe das leis, já vai ter tirado os pedaços grandes de comida, então podem fazer mais machronim primeiro antes de varrer o chão. O Betele sabe, mutale e estamesh bechamar chamaz. E Bechamai sustenta que é permitido usar um garçom que não sabe das leis. Tu fala Bechamai, talvez esse garçom não sabe das leis mesmo. E não vai ter tirado os pedaços grandes de comida do chão. Então primeiro que limpem o chão e depois façam mais macrone. Para que os pedaços grandes de comida não se molhem com o mais macrone. Amara veu se berabi khanina, amara vuna, becura pirkina la khaki betira, barmea de la khaki Bechamai. Falou, sabe, em todo o nosso capítulo, em todos os debates que a gente já viu e vai ver, a lei com o Betire, com exceção desse, nesse caso, o Bechamai tem razão, tem que fazer primeiro varrer a casa, depois fazer mais machronim, e é permitido usar um garçom que não sabe das leis. Rebushai, quando ele transmitiu a nossa Mishnah, ele disse que as opiniões estão trocadas. Quem disse que tem que varrer primeiro o chão e depois fazer mais machronim, é Betirel. Então, falar Rabbi Yoshai, a lei com o Betirel, como a gente falou, é permitido usar um garçom que não sabe das leis, é necessário varrer primeiro o chão e depois fazer mais machronim. Continua, Bechamai Omrim Nerumazo. Voltando a esse caso da Avdalá, a pessoa vai fazer a Avdalá, ele tem um copo de vinho só para fazer também Birgat Amazon, de Seudash Lichit também fazer a Avdalá. Como a gente já viu, vamos ver uma história agora e vamos voltar para isso. Ravuna Bariuda Ikra Lebei Rava. Ravuna Bariuda visitou Rava. Hazele Rava Debari Rabesamim Bereisha. Na hora da Avdalá, Rava primeiro fez a brachada da especiaria, a brachada do cheiro, e depois fez a brachada da vela. Amarle, perguntou o sábio, Mesne Bechamai Betirel Amor Lopli. Falou Ravuna Bariuda, no final das contas, Bechamai e Betirel concordam nesse ponto. Que primeiro se faz a brachá da vela, depois a brachá do cheiro, na nossa Mishnah, Detnan. Bechamai Omrim, Neiro Mazon, Bessumim Vavdalá. Quando Bechamai faz a brachá da vela, depois Birgat Amazon, nesse caso ele vai usar o mesmo copo de vinho para Birgat Amazon e Avdalá. Faz a primeira brachá da vela, depois Birgat Amazon, depois a brachá do cheiro, depois a Avdalá. O Betirel Omrim, Neiro Bessumim Mazon Vavdalá. Betirel fala que não, faz a primeira brachá da vela, depois a brachá do cheiro. Depois Birgat Amazon, depois Avdalá. Conforme Betirel, vela, cheiro, Amazon e Avdalá. Conforme Bechamai, vela, Birgat Amazon, cheiro e Avdalá. Mas falou Ravuna Bariuda, de qualquer forma, conforme as duas opiniões, se faz a brachá da vela primeiro, antes da brachá do cheiro. Como é que Rava fez a brachá do cheiro primeiro? Brachá de Bessamim. Ane Rava Batre. Respondeu Rava. Zut Ibrei Rebi Meir. A nossa Mishnah vai como Rebi Meir. אבל רבי דאו אומר, רבי דאו יסקוצ'ו קום רבי מאיר, קום אנג'אוויו, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שהוא בתחילה ועל ההבדלה שהיא בסוף, אבל נחלקו. איסי רבי דאו, קובע בית שמאי ובית הלל, פרימר וזה פייס ברכת המזון. היא פורות שמופייס על ברכת ההבדלה. נותי שתוסן סובריס, אבל רבי דאו. קוי הדיסקוסן, על המאור ועל הבשמים, שבית שמאי אומרים על המאור ואחר כך בשמים, ובית הלל בשמים ואחר כך מאור. Fala a verdade, o conceito de Bechamai Betirel não é sobre Birgat Amazon e nem sobre Avdalá. Primeiro você faz Birgat Amazon, por último você faz Avdalá. A discussão é só sobre a brachá da vela e a brachá do cheiro. O que vem primeiro? Conforme Bechamai, a brachá da vela vem primeiro, depois a brachá do cheiro. O motivo de Bechamai é que quando acendem a vela, as pessoas já estão tendo proveito do fogo, da luz. Então faça a brachá da vela primeiro e depois a brachá do cheiro. Betirel discutiu e falou que não, faça primeiro a brachá do cheiro e depois a brachá da vela. Porque a brachá do cheiro é para honrar o Shabbat. Por que a gente faz a brachá do cheiro depois do Shabbat? O motivo é porque no Shabbat a gente tem Neshama Yetirah, a gente tem uma alma a mais. Quando sai o Shabbat, essa alma a mais sai. A nossa alma está sofrendo por causa da perda dessa alma a mais, dessa Neshama Yetirah. E a gente cheira algo bom para acalmar a nossa alma. Mas isso é em honra ao Shabbat, porque a alma a mais vem no Shabbat. Então fala, Betir, se a brachá do cheiro tem a ver com a honra do Shabbat, faça a primeira brachá do cheiro, depois a brachá do fogo. A brachá do fogo é porque no Motzei Shabbat, da criação do mundo, Hashem ensinou a Adam HaRishon como é que ele vai fazer fogo. Ele trouxe as pedras e ensinou a Adam HaRishon como é que ele faz fogo. Mas não tem a ver com a honra do Shabbat. Então, quando Rava fez a Avdalá, ele fez a brachá da especiaria primeiro, depois a brachá da vela, como Betile, como explicou Rabi Yudá. E disse Rabi Yochanan, o povo costuma como Betirel, como explicou Rabi Yudá. Primeiro faz a brachá da especiaria e depois a brachá da vela. Continua. Bechamel Amrim Shebará. Com relação à brachá da vela, da avzalá. Bechamel disse, faça Shebará Maor Haesh, que criou a luz do fogo. Essa é a brachá. Betire diz, não, faça a brachá Boré Meoré Haesh, sobre as luzes do fogo. E também essa diferença entre Bará e Boré. Vamos lá agora. Amaraba, Bebará Kulam Aloplige, Debará Mashma. Todos concordam que Bará, que Hashem criou, é uma linguagem válida para Abraham. Que se que Hashem criou no passado. Que plique Bebore, a discussão é que essa pessoa pode falar Boré, se também é linguagem passada ou não. Bechamai Savri, Boré de Atid de Mivra. Conforme Bechamai, Boré se vê que Hashem vai criar, e não é uma linguagem certa, porque Hashem já criou. Betire Savri, Boré na Debará Mashma. E fala Betire, a linguagem Boré também pode se referir ao passado. Betive Rav Yosef, fala Rav Yosef, não pode ser que essa explicação da Machloket, Yotzer Oro Bore Choshech, Yotzer Arim Bore Ruach, Boesh Hashamayim Veloteem, vários sukim sobre a criação do mundo que estão na linguagem de Boré. Então tem que se referir ao passado também. Hashem criou o mundo no passado. Ele amara Rav Yosef Bebará, o Boré Koyamalo Pligi de Bará Mashma. Fala Rav Yosef, corrigindo isso. Todos concordam que tanto a linguagem de Bará e Boré são válidas para Brahá. Boré também pode se referir ao passado. Que plique de Maor, o Meoré. A discussão entre Betchamai e Betril é só se a gente fala Maoréis ou Meoréis. No singular ou no plural. De Betchamai sabe cada Neora e Cabenura. Fala Betchamai, quando a gente faz a Brahá do fogo, a gente faz a Brahá pela luz do fogo, que é a luz que a gente recebe. A luz que a gente recebe, que a gente desfruta, é uma só, é uma luz só. Faça Boré Maoréis, no singular. O Betire Savri, Tuva Neore e Kabenura. Fala, Betire, você tem que agradecer também sobre os detalhes. O fogo tem várias cores, várias luzes diferentes. Se você olha para o fogo, tem uma parte mais azul, uma parte mais laranja, uma parte mais vermelha, uma parte mais amarela, uma parte branca. Você tem que fazer a brahá sobre todas essas luzes que existem no fogo. Não só a luz que você recebe. Então faça Meoreh, no plural. Tendo na merda, vamos falar Breita. Abrulé, Betrilé, Betchamai, Arbe, Meorot, Yeshbaor. Exatamente isso falou Betrilé na Breita. Isso eu falei, Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca a meia, vamos concluir o capítulo. Vamos concluir as explicações sobre a nossa Mishnah. Muitas coisas em aberto ainda. E vamos continuar em frente, vida, deixem com alegria. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.